Bom, tem um, pra gente encerrar aqui falando de cultura também, tem um episódio constrangedor que está ressurgindo aí na memória nacional com o restauro do quadro O Sonho de Dom Bosco, do Alfredo Volpi, lá no Itamaraty, e também a aparição no mercado da tela Santa Bárbara, que é da mesma época, fase áurea da sua arte sacra, vai ser posta à venda agora na SP Arte pelo colecionador que a mantinha em seu poder, né, Neumann?
Hoje tem uma reportagem muito interessante do Silas Marti, na capa da Folha Ilustrada, a respeito disso, porque fala muito bem do lado obscuro da Igreja Católica, que fica aí vendendo uma imagem de, né, progressista, de defensora da liberdade. A Igreja Católica tem um velho compromisso com a censura e com a truculência, assumido na época da Inquisição, mas ainda não se livrou dele. Leia a matéria e você vai ver o seguinte. Em 1958, segundo Silas Marti, né, a pedido da então primeira-dama Sara Kubitschek, Oscar Niemeyer construiu em Brasília uma singela capelinha no formato de um chapéu de freira. Burle Marx fez o paisagismo e Atos Bucão os azulejos da fachada. Quer dizer, um trio da pesada, né? Volpi foi então escalado para pintar o interior, cobrindo as paredes da igreja com seu famoso tom de azul e criando sobre o altar a imagem de uma virgem com o menino Jesus. Pois é, ele imitou uma técnica que viu em viagens pela Itália, onde ficou maravilhado com os afrescos de Giotto e Cimabue. As duas figuras de Maria e o filho foram delineadas uma a uma a partir da mesma mancha cromática, com um volume único, que aos poucos se divide e ganha definição. Esse personagem também não tinha os pés e pareciam pairar, acima de tudo, emoldurados por um céu azulzíssimo. Adorei essa palavra aqui do texto do Marti, né? Fiéis e padres da época não gostaram da ousadia. Diziam que a virgem retratada por Volpi era Nossa Senhora do Rosário, não de Fátima. Que tal? E também consideraram profanas as bandeirinhas juninas, que era uma característica de Volpi, que segundo o Heisem Abak lembrou aqui, eu me lembro disso, morou lá em Mogi.
Morou em Mogi,
a terra do Heisem, onde ele mora até hoje. Na década de 60, rasparam o reboco das paredes, apagando para sempre o que seria a obra-prima da fase sacra do Volpi. Já pensaram que crime contra a cultura foi cometido? Quase não sobraram imagens do interior da capela e as que restam são em preto e branco e de péssima qualidade. Agora, aconteceu o seguinte, ninguém reclamou disso nos anos 60. O episódio está voltando à tona agora porque está sendo feita a catalogação da obra do Volpi, segundo a reportagem lá da Folha Ilustrada, né? O Pedro Mastrobuono, que é o presidente do Instituto responsável pela memória do artista, vai pedir esclarecimentos à Arquidiocese de Brasília. Faz muito bem. A Arquidiocese não quis falar ao jornal. A vergonha é grande por ter apagado as imagens, maior ainda por não ter prestado esclarecimentos a respeito agora, né? O crime já prescreveu, a questão não é de crime. E ocorreu antes do tombamento da igreja por ordem da defesa do patrimônio histórico. Agora, o que aconteceu é como o Heisser contou aqui, é que está sendo restaurado o gigantesco quadro de Dom Bosco, né, que é considerado um inspirador de Brasília, e a Santa Bárbara que está indo para ser vendida lá no SP Arte, porque o colecionador abriu mão dela, né? A história precisa realmente voltar a ser contada e a igreja precisa ser cobrada por essa censura inquisitória e deve prestar contas. E já que faz parte da atividade normal, clerical, né? Se ajoelhar sobre o milho e pedir perdão a Deus e aos homens pelo crime cometido contra a beleza e contra a memória da Virgem, que não interessa se é do Rosário ou se é de Fátima, é a Virgem Maria, é a mãe do Jesus Cristo, nosso Senhor, e o cultuado pelas igrejas cristãs, inclusive a católica apagadora de afrescos.
Eu aproveito o seu comentário para parabenizar até o Silas Marti, que já foi de rádio, né? Trabalhamos juntos já. Bem legal aqui.
Um belo repórter. Ele foi de rádio e escreve muito bem.
Escreve bem. A especialidade dele é justamente essa área de artes. Aí ele se especializou nisso.
Já disse, eu citei aqui uma matéria dele, também foi capa da Folha Ilustrada, em que ele descobriu os diários da Anitta Malfatti. Fui no fim de semana à exposição da Anitta Malfatti no MAM, no Ibirapuera, ali de frente ao pavilhão da Bienal. Recomendo muito, é muito importante ver hoje a obra que causou um grande impacto e depois foi, de certa forma, esquecida por conta da concorrência da Tarsila do Amaral, que teve muito mais presença no mercado do que ela e terminou jogando no esquecimento. Agora é a hora de relembrá-la. Inclusive tem uma tela histórica, que é o retrato do Mário de Andrade, feito por ela, e ela era apaixonada pelo Mário, mas o Mário era homossexual e não correspondeu.
Acabou o desfile? Vamos para dispersão?
Vamos para dispersão. Espero que o Almirante Nelson não atropele ninguém, né?
Mas você volta.
Não, porque o Almirante Nelson, eu volto você às 6h05.
No programa?
Hoje no programa Pauta do Dia.